Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta manhã de quinta-feira. Uma situação complicada para o país, para não dizer dramática, diante das notícias que todos os senhores sabem. E com a paralisação dos caminhoneiros, nós estamos acompanhando, e com a experiência que nós temos de jornalistas que somos, das consequências, estamos antevendo uma situação caótica para o país se isso não for resolvido hoje. A situação tem que ser solucionada hoje. Todas as informações que nós temos nos levam a essa conclusão. Muito que bem, ontem nós antevimos em nossas manchetes que haveria uma corrida aos postos, como de fato aconteceu. De todas as partes do país, a gente tem informação de que o combustível já está se esgotando e as refinarias estão cercadas pelos caminhoneiros. Segundo ponto é que os produtores rurais também aderiram a esse movimento. A pauta hoje, a palavra de ordem hoje é desabastecimento de alimentos, de comida, desabastecimentos nos supermercados e feiras livres. Por quê? Porque os produtores rurais, principalmente de produtores de produtos perecíveis, não estão conseguindo chegar até as suas centrais de abastecimento, seja a GESP, Ceasa, etc. Muito que bem. Então, é fácil prever que hoje a corrida vai ser aos supermercados. Mas nós temos a necessidade de fazer uma análise econômica e política deste momento. Para tanto, nós estamos convidando, está conosco aqui, o economista Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, nosso amigo particular, e que vai falar conosco nesse instante, não como diretor da FARSUL, não vai falar em nome da FARSUL. Quem fala em nome da FARSUL é o Gedeão, o presidente da FARSUL. O Antônio vai fazer uma manifestação como economista que é e como cidadão brasileiro que é. Antônio da Luz, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos em frente, Antônio.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Para mim é sempre uma honra, um prazer falar contigo em qualquer condição.
Muito bem. Ontem você esteve em Brasília, nós vamos falar disso também, de endividamento, etc., mais à frente. Vamos fazer uma comparação de preços, porque há uma semana você nos avisou, há cerca de 10 dias, que a situação ia ser muito complicada para os produtores, que era para fazer hedge. Então nós vamos fazer um balanço de preços. Mas antes de mais nada, vamos ao foco do dia. Ontem você esteve em Brasília, você conseguiu abastecer seu carro, Antônio?
Consegui ontem, quando eu voltei de Brasília, cheguei em Porto Alegre quase 11 horas da noite. Aí foi abastecer meu carro, evidentemente não tinha mais gasolina em lugar nenhum. Eu consegui, lá pela meia-noite e meia, botar álcool no meu carro. Então eu estou abastecido para o compromisso que eu tenho em Palmares do Sul agora, da 1h30 da tarde, pelo menos ir e vir está garantido.
Mas eu recomendaria que você guardasse, você deveria guardar esse combustível. Porque a gente
verdade,
não sabe, né?
Os compromissos.
A gente não sabe até quando vai isso daí. Antônio, vamos à pauta de hoje, desabastecimento. As informações que nós temos são que os agricultores, principalmente de produtos perecíveis, né, tomates, ovos, leites, aquela coisa toda, não estão conseguindo tirar seus produtos dentro das propriedades. E também tem um alerta da própria CNA avisando aos produtores guardarem suas energias, seus combustíveis, para fazer com que haja funcionamento das suas propriedades dentro da propriedade, né? Principalmente quem tem granja. Nós temos relatos já de frangos e suínos já perecendo por falta de combustível. Qual é o relato que você nos faz nesse momento? Qual é a sua análise de forma geral, Antônio?
Bom, de forma geral, João, eu te diria o seguinte. O movimento, ele é justo. O movimento é correto. Há uma indignação muito grande. Muito grande. Uma indignação justa dos caminhoneiros. E acho que a adesão maciça, como está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, dos produtores a estes movimentos, é absolutamente compreensível, correto, legítimo, etc. Afinal de contas, nós estamos aqui agora à pressa a plantar uma safra de inverno, daqui um par de meses, daqui poucos meses, estamos plantando a safra 19, e nós precisamos de combustíveis para fazer plantio, para fazer os tratos culturais, para fazer a colheita, enfim. E o preço do óleo diesel, em especial, está indo para as alturas e isto traz para o agronegócio uma perda de competitividade, uma perda de lucratividade enorme. Então, todo esse movimento que está acontecendo, ele é absolutamente compreensível e correto. Ponto. Mas, nova linha, nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cautela. Por quê? Porque o produtor rural, ele já está amargurado e prejudicado pelo ambiente econômico do Brasil. Já está. produtor de leite no Brasil, no, aqui no Rio Grande do Sul, nós perdemos no mínimo 25% dos produtores saíram da atividade por conta da crise econômica, que diminuiu o consumo de lácteos. Nós estamos com o iogurte, o nível de consumo de 10 anos atrás, ou seja, uma crise enorme. Nós estamos no setor arrozeiro também de joelhos, cheio de problemas. O pessoal do trigo, N problemas que são reflexos da crise econômica. No momento, se tem uma coisa que a gente não está precisando neste momento, é esse produtor de leite que conseguiu chegar até aqui, que ainda está vivo, está na UTI, mas está vivo. Aí agora há um desabastecimento de ração para ele, de um lado, e ele não consegue levar o leite dele, a produção dele, para a indústria, e aí tem que jogar esse leite fora. Esse cara vai quebrar. Esse cara vai quebrar. Nós temos produtores que estão em fase de colheita. Sem combustível, eles vão colher como? E uma vez colhendo, João, eles vão levar o produto para onde? Aqui não é centro-oeste, que o pessoal colhe e faz montanha porque sabe que não vai chover. Aqui chove. Nós vamos fazer o quê com essa produção? Nós estamos com um enorme de um problema lá no Porto de Rio Grande, que como o governo é incompetente, e não só incompetente, tem prioridades equivocadas, estão sem dragar o Porto de Rio Grande. E aí nós estamos perdendo entre R$ 1,50 e R$ 2 no saco de soja, porque os navios aqui do Rio Grande do Sul não saem completos, por conta da falta de calado no porto, que é por força de não fazer dragagem. E que nós estamos pagando para ter dragagem, mas o governo pega esse dinheiro e usa para pagar o funcionalismo público. Aí agora nós já estamos perdendo R$ 1,50 a R$ 2. Se nós não conseguirmos levar, que impacto isso pode ter no preço lá na hora da comercialização? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter, sim, a nossa indignação, a gente tem que, sim, fazer o nosso protesto, a gente tem que, sim, demonstrar o quanto estamos indignados com o atual quadro. Entretanto, nós temos que ter a cautela de não gerar mais problemas para nós mesmos. Nós não podemos gerar mais problemas para um setor que já está cheio de problemas. E é muito fácil dizer, não, mas é que se não fizer isso, se não mostrar indignação, nada acontece. Gente, ok, mas nós estamos falando de produtores quebrarem. Nós estamos falando de que já está acontecendo canibalismo lá entre os frangos. Nós estamos falando de que suínos estão morrendo. Nós estamos falando de que produtores de leite estão tirando leite das vacas e não tem para onde mandar. E tem que jogar fora. E esse cara está assim, ó, no limite de quebrar. Então, eu acho que nós deveríamos encorpar o movimento, sem dúvida, mas termos certos ajustes, nós termos certos diálogos entre o próprio movimento, que hoje já não é mais de caminhoneiro, porque os produtores estão lá junto, então hoje já é uma coisa mais complexa, e nós deveríamos ter algum tipo de mecanismo dentro dessas discussões que estão havendo com o governo, que são importantes que aconteçam, mas, sobretudo, é importante que o movimento discuta entre si, para que nós não venhamos a prejudicar a nós mesmos. E aí, um movimento que é bom, que é positivo, que é até certo ponto revolucionário, ele termina prejudicando quem já está bastante prejudicado, que é a própria sociedade, que são os próprios produtores. Acho que quem tem que ser alvo é o governo. No momento que a gente começa a se autoflagelar e começa a botar de joelhos e prejudicar uma sociedade que também é vítima de tudo isso que está acontecendo, né? Penso que a gente começa a ter perdas demasiadamente elevadas e que a gente poderia chegar em Roma, na mesma Roma, porém com um custo mais baixo, um custo para nós
Entendido.
mesmos mais baixo. Acho que é isso que está faltando um pouquinho de a gente pensar para
Muito
que a
bem.
gente não se autoemule nesse movimento e termine.
Sim.
O movimento ali adiante começa a perder força, porque as pessoas começam a doer no bolso, começam a se afastar, e ao invés de aderir, começam a repelir.
Tá. Antônio, não foi por outro motivo que eu o convidei para fazer essa análise, achei brilhante a sua abertura, a sua concepção e realmente, né, não vamos espumar ainda mais, né, não vamos levantar a fervura porque a espuma pode nos atingir propriamente, porque somos todos vítimas. Porém, e vamos deixar de lado a análise econômica, até a circunstancial dos preços dos combustíveis, isso já era, né? Para mim isso tudo é apenas um gatilho, o riscar do fósforo, né, no meio da pólvora. Ô Antônio, você usou bem essa palavra indignação. E nós sabemos, por força da experiência que temos, e também por um vídeo que nós estamos colocando aqui, estamos há 3 dias com esse mesmo vídeo exposto aqui na nossa home, produzida pela Federação dos Caminhões de Carga, mostrando a importância dos caminhões. Eles não fizeram um vídeo imaginando a greve, mas sim a importância dos caminhões, e eles explicam didaticamente como é que é a situação, as consequências para o país da paralisação. Então eles preveem em 5 dias o caos. Nós estamos no 4º dia, hoje vai ser o dia dedicado ao desabastecimento de comida, de alimentos. Amanhã é problema de hospital, de segurança, de energia, etc. Aí sim podemos imaginar o pior. E, no entanto, de outro lado, o governo, com a sua morosidade, sua falta de aproximação da realidade, fica dizendo que vai publicar no Diário Oficial, isso vai demorar 15 dias e nós não temos mais esse tempo. Logo, só nos resta essa palavra-chave que você usou, que é a indignação, que é uma sustentação política desse governo que inexiste. Você vê as consequências políticas de que forma? O governo cai?
João, eu acho que não, porque ele já caiu. Esse governo já não existe mais, ele não tem. Desde o dia 17 de maio de 2017, quando veio à tona a delação premiada da JBS, e que ele já enfrentou 2 denúncias do Ministério Público e teve que vender a alma para não cair, para não ser impeachmentado, trocou a alma no Congresso, ali o governo já não existe mais. Hoje o que nós temos é um síndico, né? Nós temos um síndico de uma massa falida que tem a missão de levar o país até 31 de dezembro, quando no outro dia assume um outro presidente ou uma presidente, seja lá o que vai sair dessa urna, e espero que seja alguma coisa que pacifique o país, porque isso aqui virou um caldeirão. Tá. Agora, João, uma coisa que eu gostaria... Eu vi o vídeo no Notícias Agrícolas, tá? Como internauta que sou, do site, e eu vou dizer um negócio, belíssimo, maravilhoso vídeo, muito didático, como tu bem ressaltaste. Eu só quero fazer uma ponderação. A dispensa do Palácio da Alvorada está cheia. A dispensa do Palácio do Jaburu está cheia. A dispensa do Palácio do Planalto está cheia. Os carros do presidente da República estão abastecidos. E ele pode buscar combustível no raio que o parta. Ele tem helicóptero, ele tem avião, ele tem combustível, ele tem tudo. Agora, a Dona Maria, não. O seu João, não. Aquela pessoa que está precisando de um produto, de um quimioterápico, ou precisa fazer um procedimento de emergência, que está numa UTI de hospital, e que precisa de uma prótese, precisa de um remédio, precisa de um fármaco, precisa sei lá do que, para o seu tratamento de saúde, essa pessoa não tem todos esses recursos que o presidente da República tem. Então, o desabastecimento, o último cidadão brasileiro que vai ter problemas é o presidente da República e sua família. Antes de chegar nele, todos os cidadãos brasileiros, os 200 milhões de brasileiros, inclusive os produtores rurais, o desabastecimento vai bater muito mais forte neles do que no presidente. Por isso que eu digo que a gente tem que ter, sim, a indignação, a gente tem que demonstrar essa indignação, mas, sobretudo, a gente tem que ter a inteligência de não tomar medidas que vão gerar ali na frente desmobilização, porque as pessoas vão começar a se sentir prejudicadas e hoje há uma onda de apoiamento, só que na hora que começar a faltar remédio na farmácia, tratamento no hospital, combustível no posto de gasolina, comida no supermercado, as pessoas vão com seu instinto natural. E o instinto natural do ser humano não é civilizado, todos nós sabemos. Aí esse apoiamento, ele pode ter um contorno de até mesmo de contradição e contrariedade ao próprio movimento.
Se
E a gente
voltar
não
contra.
pode enfraquecer esse movimento, a gente tem que robustecer o movimento.
Sim.
Mas para robustecer o movimento, a gente precisa que as pessoas apoiem. E para as pessoas
Sim.
apoiarem, a gente tem que, no mínimo, garantir o mínimo para que as pessoas tenham a sua vida minimamente mantida. Senão, realmente,
Sim.
não creio que as coisas vão chegar tão longe como poderiam, se a gente ir
Sim. Sim.
para a ponta de faca, ir
Tá certo.
para botar de joelhos quem não tem nada que ver com o negócio.
Antônio, assim, sua análise está muito completa, estou concordando contigo. O seu Michel Galvani, de Conceição do Castelo, do Espírito Santo, pergunta para você, Antônio. Quem vai dar socorro aos motoristas que já estão quebrados? Eles não vão quebrar, eles já estão quebrados. Agora, pior para eles se a população se voltar contra eles, né, Antônio? Conclusão final, desculpe, conclusão final da nossa conversa, mais a sua análise. Você está dizendo que o momento é grave, mas precisamos ter calma para não exagerar as pontas, não vamos radicalizar, porque esse radicalismo pode voltar contra a própria sociedade. Acho que essa é a sua mensagem, Antônio.
Essa é a mensagem. E para o senhor Michel, eu faço a seguinte ponderação. Nós precisamos, para esse produtor que está quebrado, para esse caminhoneiro, esse transportador que está quebrado, esse cara, ele precisa ter uma solução na sua vida. Mas não é com a sociedade contra ele que ele vai conseguir essa solução. Então, eu penso o seguinte, não é a gente quebrando mais pessoas na sociedade que a gente vai ter solução. Nós temos que entender o seguinte, que existe um governo e existe uma sociedade. A sociedade somos nós. O governo vive numa bolha, numa ilha brasiliana. E a gente precisa compreender que nós precisamos nos unir enquanto povo para termos mudanças na bolha. Agora, nós precisamos nos unir. E eu não acho que é botando mais pessoas para quebrar que, entre nós, acho que isso é um movimento de autoflagelo. A gente não pode nos matar. A gente não pode nos prejudicar, nós temos que nos ajudar. Afinal de contas, o Brasil está chegando num limite que é nós, povo, contra eles. Agora, nós, povos, temos que estar unidos.
Tá certo. Antônio da Luz, muito obrigado por enquanto. A gente tinha uma longa conversa, mas hoje o assunto é esta grave crise por qual nós estamos passando. Muito obrigado por enquanto. Vamos em frente, Antônio.
Vamos em frente. Se Deus quiser, vamos achar uma luz no fim do túnel e esse movimento vai só crescer mais, com cada vez mais legitimidade e com cada vez mais ações e resultado, que é o que no fim do dia todos nós esperamos.
Tá certo. Conversamos, portanto, com o economista-chefe da FARSU, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, e agora eu complemento ao que o Antônio está dizendo. Muito bem ponderado a sua posição, porque a população está indignada e isso é rastilho de pólvora para distúrbios piores e que podem trazer mais consequências para nós. Não significa que nós estejamos pregando o recuo ao movimento, muito pelo contrário, mas também não podemos dar motivos para intervenções extemporâneas. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente aí pedindo intervenção militar. Sim, a intervenção militar pode acontecer, sim, para garantir a paz e a ordem, conforme diz o seu preceito constitucional. Para que serve as Forças Armadas? Para dar estabilidade, garantir o que diz a Constituição, lei e ordem. Ah, nós temos um processo político em andamento. O primeiro é tentar manter a pinguelinha, ou seja, a pinguelinha econômica de pé, para a gente não ter consequências piores. Manter esse governo até a eleição, ou se ele cair, né? E também achamos que o presidente da Câmara não tem, o Rodrigo Maia, não tem condições de suportar e garantir a tranquilidade para o país. Evidentemente, quem tem a tranquilidade nesse momento, eu acho que tem a opinião pública a seu favor, é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Provavelmente, pela ordem dos fatores, né, presidente, o seu substituto seria o presidente da Câmara e, em terceiro momento, seria a presidente do Supremo Tribunal Federal. Assim se daria se houver uma situação insustentável em termos políticos. O Congresso é que vai decidir e nós estamos aqui no Notícias Agrícolas acompanhando momento a momento, estamos de plantão sabendo das terríveis consequências que nós vamos passar, nós brasileiros, desses momentos. A crise é séria, é importante que os senhores produtores, usuários do Notícias Agrícolas, cidadãos brasileiros, tenham em mente que está ruim e pode ficar pior se a gente não ter tranquilidade para analisar as coisas. Não vamos dar asa não vamos dar espaço para os radicais, nem da direita e nem da esquerda. Eu, João Batista Olive, cidadão brasileiro, não quero ficar sob o jugo, não quero sobre o meu pescoço a bota nem da direita nem a bota da esquerda. Eu sou pela liberdade do cidadão. A nossa solução passa pela eleição do dia 7 de outubro. E toda a força, a indignação popular. Esse governo nunca nos representou e não vai nos representar. Mas não podemos deixar que a instabilidade prejudique o nosso dia seguinte. Nós estamos à beira de um caos. E todos os senhores sabem disso, quais serão as consequências. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Se manifestem, seja o porta-voz de si mesmo. Esta é a minha opinião, tenha a sua opinião. E vamos em frente. Daqui a pouco mais informações aqui no seu Notícias Agrícolas. E vamos em frente.